Vamos lá, seguindo na programação aqui, agora 1h07, temperatura subindo, 31 graus aqui no centro da cidade de Marau. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui os nossos patrocinadores, Casa do Colono conosco, informando a temperatura. Lembrando que a Casa do Colono é comércio e representação de máquinas e implementos agrícolas, fica na Bento Gonçalves 1045, no trevo de acesso a Nicolau Vergueiro. O telefone de contato é o 3342-3400. Também quero agradecer quem está na nossa companhia pelo 999-797515. Pessoal, deixa aqui a sua mensagem, o seu recado. Também sugere assuntos, né, para a nossa programação, a nossa pauta jornalística. E agora, a temática do segundo, da segunda parte do nosso programa é sempre saúde.
Saúde e bem-estar.
E eu tenho a alegria de receber aqui hoje o Dr. Henrique Perin, urologista, vai contar um pouquinho a respeito do início dos atendimentos em Marau, a volta para Marau, né, doutor? É, se formou aqui pertinho, mas está retornando aqui para a cidade para atuar também no seu consultório. Bem-vindo à nossa programação, é patrocinador aqui do programa, né? Bem-vindo, boa tarde.
Oi, Camila, boa tarde, bem-vindo. Agradeço o espaço aí, a oportunidade de estar mostrando que estou voltando aí para a cidade.
Que legal. Conta um pouquinho da tua história, doutor. Eu sei que você se formou aqui em Passo Fundo, né? Mas já faz um tempinho.
Isso, Camila. Eu fiz a faculdade aqui em Passo Fundo. Me formei pela UPF aqui. Já vão fazer 5 anos agora. Aí depois eu fiz a minha especialização como urologista lá em Porto Alegre. Fiz 2 anos de cirurgia geral na Santa Casa de Porto Alegre, que é um pré-requisito para a gente fazer a área da urologia. E aí mais 3 anos de urologia na PUC, terminando agora no final desse ano, que está começando. E aí desde o começo de março estou em atendimentos aqui em Marau.
No Hospital Cristo Redentor.
No Hospital Cristo Redentor.
Sabe que a gente sempre fala, né, doutor, que boa parte aqui das nossas pautas, e eu gosto de repetir isso, porque aí toda vez que eu repito isso, o pessoal entra em contato conosco e sugere assuntos, né? Uhum. E em muitas oportunidades eu já fui questionada. Mas o urologista atende só homens? Uhum. E aí eu disse, é sobre isso que eu vou chamar aí o doutor Henrique para uma conversa. E aí, respondendo aqui o questionamento do ouvinte.
É uma queixa bem comum, na verdade, Camila. Queixa não, né? É uma dúvida. Porque geralmente, e é o que é o mais comum no nosso consultório, o urologista é o médico do homem e o ginecologista é o médico da mulher. Mas não é exclusivamente o médico do homem. E nem, em muitos casos, é a maioria dos casos. Por exemplo, é o mais comum a gente estar atendendo casos de próstata, por exemplo, né? Que daí sim é um órgão masculino, reprodutor masculino.
Acho que é por isso também essa ligação.
Por isso que relaciona bastante a área da sexualidade masculina, que é uma área que a gente atua também. Mas tem todos outras partes do trato urinário que a mulher tem também. A mulher também tem rim, a mulher também tem bexiga, né? A parte sexual feminina também a gente acaba abordando muitas vezes. A parte urinária. Então, tem toda essa parte que o urologista acaba abordando junto e que muitas vezes fica na dúvida. A mulher, ai, mas será que eu vou... Como assim vou procurar um urologista? Não, mas tem atendimento com urologista também, necessário.
Mas para não confundir, assim, o que que... que tipo de atendimento, assim, é para a mulher também entender, né? Ah, não, nesse caso vou na ginecologista. Não, agora eu posso procurar um urologista. Em que situação?
O que que seriam as queixas, vamos dizer, mais comuns, assim, nas mulheres, né? Pedra no rim, geralmente que a mulher tem também, é uma causa muito comum de consulta ao urologista. Isso geralmente o urologista que trata, todo mundo já sabe que pedra no rim procura o urologista. Entre ginecologista e urologista, tem várias áreas que se cruzam e se ajudam, na verdade. Por exemplo, a parte de incontinência urinária, uma mulher que perde xixi. Tem alguns tipos de perda de xixi que tem que ser melhor avaliado. Nunca é normal uma mulher perder xixi. Tem várias mulheres que chegam no nosso consultório, eu sei, mas é só um pouquinho, mas é uma coisa comum, não tá, me incomoda, mas eu fico com vergonha de falar, por exemplo. Não, isso é uma coisa que tem que se abordar independente da quantidade. É uma coisa que tanto o ginecologista aborda, quanto o urologista também aborda. Em alguns casos específicos, precisa de alguns tipos de cirurgia, alguns outros tipos de tratamento, avaliação. A depender da área do ginecologista, ele trata, a depender, ele encaminha para o urologista. Mas o urologista faz essa avaliação completa também. Seja ela precisando, vendo se precisa de exames, vendo se precisa de um tratamento talvez com uma medicação ou com algum outro tipo de, por exemplo, fisioterapia, algum tratamento que a gente chama de mais conservador, Ou se eventualmente a gente faz a avaliação e acha que é necessário uma abordagem mais, assim, uma perda urinária mais forte, por exemplo, vamos partir para uma coisa mais um pouquinho mais agressiva, que daí seria um procedimento invasivo, a cirurgia, por exemplo. Mas a perda urinária, então as pedras no rim, o prolapso vaginal, que a gente chama, então a bexiga caída, que no popular a gente fala, né? A mulher se queixa, por exemplo, de uma bola na vagina, alguma coisa assim. Isso são queixas comuns que são tratadas por urologistas.
Infelizmente, né, a gente precisa admitir que é uma área que envolta pelo preconceito, né?
Bastante.
Você falava aí até a própria vergonha, porque é muito íntimo, né? Isso
Demais.
de todas as pessoas. Isso tem dado essas, por exemplo, uma conversa como a nossa hoje aqui tem chegado a mais pessoas, né? Isso ajuda também para que as pessoas possam se sentir mais à vontade.
Totalmente. Aí não fugindo um pouco só da área da mulher, isso já abrange a parte masculina
Masculina,
também,
sim,
tanto homem
por
como
óbvio,
mulher.
né?
Os dois, na verdade. O homem, principalmente quando a gente trata da parte da sexualidade masculina, às vezes ele tem um difícil acesso de conversar com o médico sobre isso, né? De contar que tem o problema. Então, demora para a gente entender o que que está acontecendo ou para o paciente se sentir confortável e falar. Lógico que é mais difícil. E a mulher é a mesma coisa, principalmente a mulher, que já está mais acostumada, por exemplo, a ir no ginecologista a vida toda. Quando chega nessa parte, por ser uma área íntima, ali tem mais, ainda não conhece às vezes muito urologista, então tem mais dificuldade de falar sobre. Mas essa informação que a gente está trazendo, a mídia, as redes sociais, hoje em dia, a própria internet, tudo isso facilita bastante. Então a pessoa consegue procurar esse assunto, ver que não tem o porquê ter esse tabu, né? Essas coisas de ter preconceito, que é normal. Isso, o tratamento é diário para a gente. Mas a gente entende quem é paciente. Ah, eu estou indo lá porque eu estou com muita vergonha, é difícil para mim. Mas do outro lado, o médico todo dia tendo queixas desse. É o dia a dia nosso. Então, mas acho que a informação ajuda bastante quanto a isso.
E retardar também o atendimento médico, em alguns casos, pode tornar o problema irreversível.
É pior, às vezes não é
Não
irreversível,
irreversível, mas.
mas a pessoa fica sofrendo mais, né?
Ou
Por
mais.
exemplo. Fica pior de tratar,
Isso
assim,
é.
né? Fica, às vezes, uma coisa que tu, daí abrangendo todo, uma coisa que tu podia tratar no começo, vamos dizer, mais simples, depois, esperando mais, tem que ser um tratamento um pouco mais agressivo, um tratamento um pouco pior, né? Então, claro que quanto antes se detecta, daí no geral, qualquer problema de saúde, não só urológico, quanto antes se detecta, mais fácil e mais simples de tratar do que mais avançado, no geral.
E a própria incontinência, a própria bexiga caída, como se diz, né?
Isso.
A gente associa muito a pessoas com mais idade, né? Mas também acredito que quem tenha menos idade e possa estar passando por isso, é um alívio saber que isso não é um problema exclusivo de quem está com uma idade mais avançada.
Bem como tu disse, Camila, é o mais comum que aconteçam lá, por uma flacidez já da própria musculatura. Mulheres que tiveram, por exemplo, várias partes normais, então aquela área vaginal, área do assoalho pélvico, que é a musculatura da pelve, ele fica mais frouxa, vamos dizer assim, então acontece. Mas, ao mesmo tempo, e a ideia é como tu mesmo disse, já é normal que a gente ache que é de pessoa mais velha, mais idosa. Mas a paciente mais nova que também apresenta isso tem que saber que isso existe e é mais, vamos dizer assim, precisa, não que precisa mais tratamento, mas agrava mais no paciente mais jovem. Porque se é uma coisa mais comum em paciente mais idoso e ele já teve antes, quer dizer que se ele chegar lá na idade de idoso, onde seria o mais comum, vamos dizer, de ter, aí já vai, ele vai. Quanto tempo ele ficou sem tratamento, né? Quanto tempo ele ficou sofrendo de, nem que seja pouco ou seja bastante, mas ficou sofrendo com essa coisa. Então, o ideal é quanto antes a gente não adiar o tratamento, né?
Esses problemas todos, eles podem ser agravados por alguns fatores ou é puramente genético?
Não, alguns, por exemplo, nesse caso que a gente estava comentando do prolapso vaginal, né? Que a gente disse que é essa a bexiga caída ou a bola na bexiga. Como eu disse, partos normais múltiplos pode predispor. Se a mulher é obesa, também pode predispor. Se ela não faz exercício físico, porque tudo isso envolve essa camada de musculatura que eu falei da pelve, assim. Então, ela ficando mais frouxa, esse músculo mais flácido, predispõe a cair a parte da bexiga dentro para fora. Então, é esses fatores que predispõem, assim. Mas, geralmente, é a quantidade de partos que teve que fala também.
Nós estamos num momento então, em que também os procedimentos, né, se tornam cada vez menos invasivos, até mesmo as cirurgias, né, os procedimentos cirúrgicos. O que nós temos de novidade assim com relação à atuação do setor de vocês, da área de vocês?
Hoje em dia, o que está bastante em alta, assim, é a cirurgia robótica. O que é a cirurgia robótica, né? É a cirurgia minimamente invasiva que a gente diz, que a gente usa, o médico usa um assistente de o robô para operar. Então, muitas dúvidas que surgem. Tá, mas é o robô que faz a cirurgia sozinho? Não precisa do médico? Não. O médico vai comandar como se fosse um console, né? Um joystick,
Um
como se fosse um
controle.
controle remoto. Da mesma sala cirúrgica do paciente, quais são os benefícios dele? Uma maior precisão, uma visão melhor. É como se fosse essa cirurgia que a gente vê hoje, já tem bem disseminada, que é por vídeo, com cortes pequenos, a gente chama de laparoscopia. É uma laparoscopia, mas roboticamente assistida. Então a gente tem maior precisão nos movimentos, as pinças são mais eficientes, a visão é melhor. O que barra a gente é o custo, né? Que ainda é muito alto. Pela tecnologia está chegando agora aqui. Na região, a gente já tem, Passo Fundo tem dois tipos de robôs que a gente já está usando. Então, já está chegando aqui, já vamos dizer que já chegou na nossa região. O que às vezes determina um pouquinho essa questão de valores que está um pouco que não dá para usar, vamos dizer, em tudo que a gente gostaria. Mas isso é questão de tempo para normalizar. Mas já é uma realidade conosco aqui, isso sim.
É, como falamos, né, infelizmente ainda existe, você falava em tabu, eu também me refiro à área como um certo preconceito. Homens também, historicamente, né, eu acho que isso pode ser inclusive um assunto para uma próxima conversa, para que nós possamos também tranquilizar algumas pessoas, porque a gente percebe que algumas pessoas precisam só de uma informação a mais, algo que as tranquilize, algo que as informe melhor, porque às vezes é uma falta de informação mesmo, né? Por isso que é interessante esse contato com o profissional, para que ele venha aqui, porque nós chegamos em várias casas, nós chegamos em várias pessoas, e às vezes um desconforto aí pode ser evitado só com uma informação dessas, né, doutor? Talvez aí muita gente esteja precisando desse alento num momento em que é sempre vulnerável. A pessoa sempre vai se sentir vulnerável numa situação assim, né?
O que que a gente nota, principalmente nos homens? A mulher tem uma assistência desde cedo ao médico. Então, ela iniciou a menstruação, iniciou a mudança no corpo, ela já vai no ginecologista. A gente tem essa campanha da Sociedade Brasileira de Urologia para começar esse atendimento no público masculino, até para essa área de informação. Muitas vezes o corpo está passando por mudanças, os pais também, logicamente, não são da área médica, não sabem instruir, né? Falam o que sabem ou o que aprenderam com os pais, às vezes não sabem o que está certo, o que está errado, o que poderia ser. Então, essa campanha de conscientização desde lá do homem na consulta desde cedo ajuda a provocar assim uma mudança de hábitos lá no futuro. Quando ele
Desde uma
tiver
adolescência, por exemplo,
desde a
né?
adolescência, né? Desde criança até. Às vezes muito, aqui na criança tem o pediatra que já acompanha. Depois nessa adolescência que o menino às vezes fica meio perdido, isso falando dos homens, né? E às vezes é isso que falta para lá na frente, talvez eu estaria com algum problema, eu posso ir consultar para tirar essa dúvida. Como tu disse, às vezes a informação já basta. Então, às vezes a gente não precisa ter um problema para procurar o atendimento. A
Claro.
gente diz que a consulta médica é ideal para a gente tirar dúvidas e ver se tem alguma coisa de errado. Quando tem, daí a gente volta no assunto de antes. Quando já tem alguma coisa estabelecida, é pior do que a gente fazer a prevenção dessa doença. Então, nessa conscientização, acho que falta no público masculino um pouquinho, não tanto quanto da mulher, assim.
Mas é importante falar sobre isso. Mais algo para a gente?
Eu acho que deixar aí um agradecimento de novo para vocês pelo espaço aqui cedido, né? Fazer um reforço que estou à disposição para atendimento no Hospital ali Cristo Redentor, atendimento ali todos os dias, quando precisarem, tanto os casos que precisam de consultas, casos de urgências, né? O pessoal ali do hospital já está sabendo também. E estou aberto aí para quando quiser conversar mais sobre esses assuntos
Ah,
aí.
assunto é que não falta, viu, doutor? E a gente, quando recebe a indicativa aí de que podemos entrar em contato, daí a gente Aí a gente
tá
passa.
Sempre aberto, é contato.
Obrigada, bom restinho de semana.
Obrigado para ti também, Camila.
Agora 1h22, deixa eu só agradecer aqui quem nos faz companhia diariamente no quadro, Ana Carolina Broca, doutora Ana Carolina, médica ginecologista e obstetra, atendimento no Edifício São Lucas, em frente ao HCR. Agendamentos de consulta você faz pelo fone WhatsApp 54 99628 5836. Tua Rádio.